Composto. Senhor presidente, Paulo Paim, que preside essa sessão, caros colegas, não podemos colocar limites em ninguém. É com essa frase que gostaria de iniciar este pronunciamento, apresentando minhas sinceras congratulações à artista plástica Ana Amélia Tavares Barbosa. Em 2 de julho de 2002, no dia da defesa de sua dissertação de mestrado na Escola de Comunicação e Artes da USP, Universidade de São Paulo, Ana sofreu um acidente vascular cerebral. Como resultado do AVC, ficou tetraplégica, muda e disfágica, ou seja, não consegue mastigar e engolir alimentos. Então, como resultado do AVC, ficou, além de paraplégica, ficou além disso, ficou tetraplégica, muda e disfágica, que significa que não consegue mastigar e engolir alimentos. Na última quarta-feira, dia 9 de maio deste ano, Ana Amélia recebeu, com distinção e louvor da banca examinadora, a aprovação de sua tese e tornou-se doutora em arte e educação pela mesma USP, uma das universidades mais conceituadas do país. Senhoras e senhores, não podemos colocar limites em ninguém, porque o que ela conseguiu, ninguém imaginava, e é por isso que não tem como colocar limite num momento desse, ou na história de ninguém. A história da artista foi possível por uma conjunção de fatores essenciais. Sua gigantesca força de vontade, o apoio e dedicação integral, vejam bem, isso não é fácil chegar a isso. Para ela colocar grau em doutorado, ser reconhecido pela Universidade de São Paulo, uma das mais conceituadas do país, pelo estado em que ela se encontrava, pelo AVC que ela sofreu, ser tetraplégica, ser muda, não ouvir, não poder engolir, não poder mastigar, e chegar a tal ponto, não há dúvida nenhuma que é uma grande vitória, que é uma conjugação, como disse, de fatores essenciais. Sua gigantesca força de vontade, o apoio e dedicação integral de sua família e amigos, além de equipamentos e programas de computador específicos que permitiram sua comunicação, desenvolvidos pelas redes Sara, aqui de Brasília, e Luci Montoro, de São Paulo. Foram estes programas que aliaram técnicas específicas e libertaram Ana Amélia da síndrome do encarceramento. Veja bem, que libertaram Ana Amélia da síndrome do encarceramento, situação em que a pessoa mantém sua capacidade cognitiva e a memória, mas é impossibilitada de externar qualquer manifestação. Uma verdadeira revolução. Por intermédio do belíssimo exemplo de Ana Amélia, podemos ver a importância do desenvolvimento da pesquisa e tecnologia de equipamentos para pessoas com deficiência e, de forma geral, para todos os equipamentos médicos hospitalares. O avanço tecnológico do setor trouxe, ao longo dos últimos anos, conquistas notáveis que salvam ou melhoram a vida de milhares de brasileiros. Nosso país, no entanto, ainda engatinha quando tratamos de inovação tecnológica na área médica. Ontem participamos, representando como vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, juntamente com o senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, entre outros parlamentares, no lançamento nacional da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, entidade criada para auxiliar o desenvolvimento de tecnologias médicas e políticas públicas para o setor. De acordo com o seu presidente, Carlos Gouveia, desenvolvemos apenas um processo chamado de associação incremental. Apenas isso, uma associação incremental, que na maior parte dos casos, apenas copiamos produtos desenvolvidos por outros países, adicionando um ou outro elemento. Ora, como acontece com a maioria dos produtos de alta tecnologia, seu lançamento comercial é resultado de longos processos de pesquisa e desenvolvimento, que pode levar alguns anos. Ao copiar e agregar algo ao produto já lançado, este já encontra-se ultrapassado em relação ao próximo lançamento estrangeiro. Ficamos sempre atrás, ficamos sempre engatinhando. Note-se que não falamos aqui de medicamentos, hemoderivados ou vacinas, mas sim produtos para diagnóstico, prevenção e tratamento em saúde. As importações no setor, de acordo com a associação, somaram aproximadamente 8 bilhões de dólares em 2011, viabilizando o fornecimento de produtos inovadores e mais competitivos ao mercado nacional. São produtos com tecnologia ainda indisponível no país, a exemplo de modelos de marca-passos e stents que garantem a vida de significativa parcela da população. Vejam que o mercado é promissor. Está estimado em quase 35 bilhões de reais, fomentando, direta e indiretamente, mais de 11 mil empresas que geram cerca de 100 mil postos de trabalho, a maior parte de alta complexidade e especialização. Por isso, é imperativa a necessidade de ampliarmos investimentos e fundos financiadores para a pesquisa tecnológica em saúde no Brasil. Mas essa não é nossa única carência. Precisamos de aprimoramento de nossas instâncias reguladoras, que devem ser desburocratizadas e dinamizadas, de modo que confiram mais agilidade aos processos de pesquisa, por si só demorados. Nosso sistema público de saúde deve incorporar mais efetiva e racionalmente novas tecnologias, criando demanda contínua e confiável para a produção nacional que queremos. Esse processo não deve se restringir estritamente aos equipamentos, mas também aos itens imateriais. Nossa gestão também deve ser inovadora, moderna, evitando, da mesma forma, o processo meramente incremental. Por fim, o entrave que uma unanimidade negativa para todos os setores da atividade econômica, nossa carga tributária, que inviabiliza a pesquisa, desenvolvimento, industrialização, enfim, atravanca o crescimento. Tenho consciência de que, neste momento, ou neste ponto principalmente, há entendimento pleno da necessidade de uma mudança ampla, apesar de sua dificuldade de implementação prática. Mas enquanto não é possível uma reforma tributária completa, que pensemos, como legisladores, na desoneração das etapas de pesquisa e desenvolvimento, além da ampliação dos fundos de apoio e incentivo. Assim como não podemos colocar limite em ninguém, é vital trabalharmos pela remoção dos entraves, que, como uma âncora, atrasam o crescimento, desse grande país de capacidade igualmente ilimitada. Trago essas reflexões, senhor presidente, e caros colegas, referindo-me ao caso da Ana Amélia, do Estado de São Paulo, que com o seu acidente de ser tetraplégica, mesmo assim, de faltar os seus conhecimentos, de não poder agir, não ter condições, conseguiu formar-se, não só em mestrado, mas também doutorado pela famosa USP, onde ela começou, porque em função das tecnologias à disposição, em função dos avanços, em função daquilo que se inova, que fica à disposição da comunidade. E é em razão disso, Dona Amália, que nós precisamos reforçar a tese de que precisamos partir para a inovação. Não só incorporarmos o que vem de fora e incrementarmos esses conhecimentos, mas sim criarmos aqui, para termos aí sim uma verdadeira independência para nós todos. Isso para o Brasil é fundamental. que persigamos essa caminhada, esse rito, esse avanço, não só nos equipamentos materiais, mas também na gestão inovadora da saúde para o Brasil. São essas as considerações que trago, senhor presidente e nobres colegas, da tarde de hoje. Muito obrigado.